Com relação a incêndios ambientais que vêm ocorrendo, né? Estamos num período de seca, né? De estiagem, onde essas condições climáticas favorecem e potencializam, né? A ocorrência desses incêndios ambientais, né? Tanto na área rural como na área urbana, a população tem que ter esse cuidado a mais, né? Essa devida atenção, devido a esse alerta, né? Esse risco da ocorrência de incêndios ambientais, né? Com relação à área rural, né? A população, os produtores, os proprietários dessas propriedades devem estar atentos, né, com relação à condição do seu terreno. Com essas condições, o fogo ele pode, se provocado, ele pode se espalhar de uma maneira muito muito rápida, né? Com o vento também, né? O vento ele ajuda a espalhar esse foco de incêndio, né? E também na área urbana, em terrenos baldio, muitas vezes as pessoas têm o costume de acumular lixo ou algum material, restos de mato, de grama cortada, para eliminar esse material, acabar tendo fogo, e pode ser uma situação que pode causar um descontrole desse fogo, né? Então é muito importante a população estar atenta com relação a isso, né? Evitar esse acúmulo de material, sempre descartar, procurar um local ideal, né, para o descarte desse material e ter essa cultura de prevenção, né, para que não aconteça esse tipo de incêndio, de sinistro, né, que pode vir a provocar danos materiais e até prejuízo à vida humana.
Nós temos muitas residências de madeiras aqui na cidade de Bandeirantes e ela se torna aliada a cortinas, a materiais plásticos, materiais recicláveis, quer dizer, tudo é combustível.
Exatamente. A madeira é um material muito combustível, né? Tem um potencial calorífico e de queima bastante elevado. Materiais domésticos em si, todos assim, são bastante combustíveis, né? Um sofá, por exemplo, tem uma carga calorífica muito grande, né? Uma vez que um sofá pegue fogo, o incêndio ele pode se espalhar rapidamente para outros utensílios, outra parte da residência, né? E fica bem complicado de controlar esse fogo, né? É muito importante que a população, né, que as pessoas tenham em mente essa cultura, esse hábito de prevenção, né? Sempre terem esse zelo, né? Não deixar vela acesa, não deixar o fogão aceso sem vigilância, ter uma vigilância ali sobre as crianças, para evitar que esse tipo de sinistro, né, de ocorrência, um incêndio possa acontecer e levar a danos severos, né?
Bom, nós temos um problema também, problema com fiação, né? A gente foi esticando em termos de equipamentos eletrônicos, domésticos, por mais que tenha toda a precaução nesses equipamentos, mas a fiação muitas vezes não é compatível com a sobrecarga. E aí também pode trazer consequências.
Exatamente, isso é mais uma situação que o cidadão tem que estar atento. Com relação à rede elétrica residencial, se a pessoa sabe que ela tem uma instalação ali já antiga, é importante contratar um profissional capacitado para fazer uma revisão dessa rede, dar uma manutenção, deixar essa parte em boas condições, né? Isso também é uma maneira de prevenção, né? De prevenir que uma situação ali inesperada aconteça, né? E também com relação é importante também evitar aquela situação de colocar T, Benjamin, encher de conexões ali num mesmo ponto de tomada, né? Ali acaba sendo também um potencial risco, né, a esse tipo de ocorrência.
É porque tem muitas casas antigas, tem poucas tomadas. Vai pôr extensão, vai colocando T, vai ligando vários equipamentos com aquela fiação. E aí aonde acontece a sobrecarga e, consequentemente, um curto. E o pior, muitas vezes não tem nem disjuntor.
Exatamente. Então, a pessoa tem que estar realmente atenta, né? Tem uma estrutura ali que é realmente muito antiga, compensa chamar um técnico, um profissional da área para dar uma olhada, ver se pode fazer uma manutenção na rede, se precisa fazer uma manutenção ou se de repente pode fazer novos pontos, né? Mas essa vigilância é muito importante.
Principalmente casas que têm a forração de madeira, né? O risco é maior ainda.
Exatamente. O forro de madeira ele acaba sendo mais um combustível, né, ali na escala de propagação do fogo. A pessoa tem que estar vigilante, né? É bom sempre prevenir.
Bom, o senhor falou, semana passada tivemos um incêndio de grandes proporções também em área rural, ali próximo a Santa Mariana. Quer dizer, não é só perímetro urbano, as coisas acontecem em todos os lugares. Bom, nós estamos vivendo aí a Amazônia. O que está acontecendo, não vamos nem entrar no mérito da questão, porque já está dando muita polêmica, mas É uma consequência do momento.
Exatamente. A gente está num período de seca, né, de estiagem. Normalmente esse período de junho a outubro, condições climáticas de baixa umidade, de poucas chuvas, né, favorecem essas ocorrências que estamos vivendo, né? A gente teve realmente uma no fim de semana em Santa Mariana. Nossos militares aqui de plantão acabaram dando apoio e fazendo combate lá, um local de acúmulo de materiais, espécie de depósito de lixo, que estava pegando fogo e acabou se espalhando um pouco para uma área ali de mata. Inclusive também com o pessoal lá do município mesmo de Santa Mariana, da prefeitura, fizeram esse combate lá ao incêndio. Foi contido o incêndio, não teve grandes impactos ali para a mata, né? E como eu disse, é sempre bom lembrar, né? Sempre estar vigilante. Se de repente a pessoa viu ali um foco de incêndio num mato, numa área próxima da sua residência ali, é um foco pequeno, a pessoa mesmo pode fazer esse primeiro combate, apagar o fogo ali nesse um foco pequeno, né? Com uma mangueira de jardim, ou de repente alguma coisa que possa abafar, né? Abafar esse fogo, tirar o oxigênio e cortar a reação. Mas se ela percebe que já tomou proporções maiores, sempre bom já se afastar e acionar o atendimento pelo 193 do Corpo de Bombeiros.
Uma bituca na rodovia, por exemplo, parece que é uma coisa tão insignificante que pode trazer consequências sérias.
Uma vez iniciado um incêndio ambiental e tomando grandes proporções, esse incêndio ele já fica numa dimensão que fica muito, muito difícil, né? Normalmente ele vai ter que empregar mais pessoal, vai ter que chamar militares que estavam na sua folga, ou até militares de outras unidades próximas, dependendo da proporção desse incêndio, né? A gente já vê nas estatísticas que a grande maioria dos incêndios são provocados pela ação humana, né? Então é muito importante a gente tá bem atento com relação a isso e prevenir, né? Prevenir que esse tipo de incêndio, de ocorrência aconteça, né? Porque só acaba causando prejuízo, né? Tanto na parte de alguma propriedade rural ou até mesmo no terreno baldio. E acaba fazendo sujeira, produzindo fumaça, né, e afetando a população.
Por falar em fumaças, essas queimadas que o pessoal faz em resto de lixo, de folhas, independentemente de ter consequências em termos de incêndio, o mal também que faz à saúde, tanto das crianças, aqueles mais idosos, quem tem problemas respiratórios. Então também até isso tem que evitar por essa questão de saúde também.
Com certeza, a fumaça ela se mistura no ar ali, né, e vai prejudicar, né, vai piorar muito a qualidade do ar na região ali próxima que está ocorrendo. E pessoas ali mais vulneráveis, que têm problemas respiratórios, vão sofrer mais, com certeza, e acaba se tornando também um problema de saúde.
E além de tudo, é proibido também.
Exatamente, é proibido. A legislação, tanto federal como estadual, ela prevê que isso aí também é um crime ambiental, né? Dependendo da situação, ela se enquadra como crime ambiental e pode gerar também sanções administrativas, multa e até detenção.
Bom, tenente, a gente, uma outra oportunidade, a gente fala do período do senhor aqui, aqueles projetos que estavam tanto quanto parados, de empresas, enfim, numa outra oportunidade. Vamos focar hoje somente nessa questão de incêndio ambiental, cuidados e tudo mais.
Exatamente, eu agradeço também a oportunidade de falar aos ouvintes da rádio. Estamos sempre abertos aqui, né, tanto para a imprensa quanto para a população. Fica a mensagem, né, para as pessoas com relação à prevenção, que isso aí é bom para todos, né?